Muito bem, agora, sem mais delongas, nós vamos receber com muita honra o ministro da Defesa, o ministro Jacques Wagner, ministro de Estado da Defesa. Senhores senadores, senhoras senadoras, meus caros colegas, eu tenho a alegria de dar, em nome de todos, as boas-vindas ao ministro Jacques Wagner. Tive com o ministro uma convivência muito prazerosa para mim na Câmara dos Deputados. Tenho a melhor das lembranças do ministro Jacques Wagner, tenho muita estima por ele. Me lembro, ministro, que o nosso amigo comum, com o qual o senhor tinha uma divergência política e afeto pessoal, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, foi quem nos aproximou e tivemos uma convivência, para mim, muito prazerosa, muito proveitosa. Eu quero cumprimentá-lo. Cumprimento também os comandantes das forças que estão aqui presentes, a sua assessoria. E, ao apresentar as nossas boas-vindas, ministro, eu quero que o senhor saiba da importância que essa comissão atribui ao tema da Defesa Nacional, não apenas porque ela se inclui a Defesa Nacional no âmbito temático da nossa comissão, como porque nós compreendemos a exata dimensão da importância da sua tarefa, que é uma tarefa que diz respeito ao Estado brasileiro, né, e que precisa ser tratada com o maior grau possível de consensualidade, de acordo, para que ela se reflita realmente a uma visão do país. Um Brasil que tem, como todos nós sabemos, uma missão, uma vocação pacífica, mas que precisa estar preparado para enfrentar ameaças externas e que tem também na defesa nacional um pilar importante da defesa da soberania e da independência do nosso país. O ministro da Defesa esteve ontem ainda na Câmara dos Deputados, em audiência pública perante a comissão, que é a nossa homóloga na Câmara. Naquela ocasião, ontem ainda, o ministro pôde afirmar perante essa comissão que, entre outras coisas, que os projetos estratégicos da pasta e que interessam às forças serão mantidos e serão desenvolvidos sem solução de continuidade. Isso para nós esse seguramente será um tema, ministro, em que a nossa comissão vai se debruçar e será um dos pontos fortes desta audiência pública. Né? Nós nos preocupamos com eventuais cortes, contingenciamentos nesses orçamentos que possam contribuir os inúmeros projetos estratégicos das forças. Bom, de que a sua palavra ontem, de alguma forma, nos anima. Eu também quero dizer ao senhor que a nossa comissão escolheu como tema de um relatório especial sobre a política pública que cada uma das comissões do Senado deve estudar durante o ano, atendendo a uma norma regimental, a política pública que nós escolhemos foi a política industrial de defesa no Brasil. O relator é o senador Ricardo Ferraço. Isso apenas para ilustrar o que ele disse no início, que é da preocupação que nós temos com o tema da defesa nacional e do apoio que daremos a todas as suas iniciativas que visem exatamente a aprimorar a defesa brasileira, segundo planos e estratégias já estabelecidos e muito amplamente discutidos no Congresso Nacional. Eu passo a palavra ao ministro Jacques Wagner para a sua exposição inicial. E aviso aos senhores, senadores e senadoras, que já está aberta a lista de inscrições.
Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Aloysio Nunes, e confirmar suas palavras de que realmente tivemos uma convivência bastante produtiva e positiva ao longo do tempo que convivemos no Parlamento Brasileiro, que eu entendo que é uma casa, ou duas casas, que nos ensinam muito. E eu, Vossa Excelência do PSDB e eu do PT, eu sempre dizia que depois que todos passassem pelo papel de governo e de oposição, todos nós iríamos ver a relação com os governos de uma forma diferente, porque sabemos a dificuldade que é tocar um executivo num país com tantas necessidades e limitações orçamentárias. E eu acho que essa convivência dessas duas casas, eu tive ontem na Câmara dos Deputados, onde fui deputado por 12 anos, realmente ela é profundamente educadora. Isso que o senador Aloysio Nunes falou, eu diria que é a chave do negócio. Termos a nossa divergência política sem perdermos o afeto ou pelo menos o respeito pessoal no trato da coisa pública. Quando as coisas saem desse eixo, quando vira ódio, vira raiva, vira desrespeito, aí a gente dificilmente consegue ter um bom debate. Eu ontem citei na Câmara, queria citar aqui, que quando fui líder do Partido dos Trabalhadores, então maior partido de oposição, em 1995, quando Luiz Eduardo era presidente da Câmara e era o primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu dizia para o lado de cá, da oposição, dizia assim, nós perdemos a eleição, eles ganharam a eleição e a bandeira da privatização, por exemplo, está incorporada naquilo que foi escolha do povo. Então, a nós, como oposição, cabe, respeitada a decisão, trabalharmos para melhorar o processo de privatização que foi feito. Infelizmente, como o pior caminho para a democracia, se criou a dicotomia, dinossauros e moderno. Não sei se Vossa Excelência se lembra.
Eu fui e moderno aí, e Vossa Excelência foi dinossauro.
Eu sei.
Mas, eu nem sou tão moderno assim, Vossa Excelência nem dinossauro é.
Mas isso que eu digo, então, escolhemos o pior caminho. De uma verdade absoluta de um lado, de outra do outro. E tudo aquilo que essa casa pode produzir, produz em quantidade, que são consensos progressivos, entendimento, dentro da divergência que, graças a Deus, existe, a gente não conseguiu fazer. Então, eu vejo hoje, com alegria, por exemplo, algumas peças do ajuste demandado pelo governo federal, sendo votadas também por membros de oposição, por entenderem, não que estejam concordando com tudo, que essa ou aquela parte realmente é necessária. Então, eu acho que esse é o caminho de fortalecimento da democracia brasileira. Estamos aí com 30 anos de democracia ininterrupta, vamos completar 30 anos da Constituição mais longeva da história do Brasil, de 1988, daqui a pouquinho. Eu acho que isso é motivo de comemoração para todos nós. Isso não é obra de uma pessoa, muito menos de um único partido, é obra de vários tijolinhos que cada um de nós foi colocando. Então, eu queria dizer, senador, da minha alegria estar aqui, agradecer a compreensão de Vossa Excelência quando do meu pedido de adiamento dessa sessão, por conta de um compromisso que era para mim realmente inadiável. Cumprimentar o senador Ricardo Ferraço, relator da comissão ao qual o senador Aloysio se referiu, e eu quero dizer da importância. Eu vou mostrar nos slides, hoje a indústria de defesa, ela movimenta $1,5 trilhão no mundo. E nós precisamos ocupar parte dessa fatia, nós não queremos ser compradores, nós queremos ser produtores e também compradores, evidentemente. Eu creio que o parque industrial, estou vendo aqui para o ex-governador Anastasia, em Minas Gerais nós temos vários exemplos de quanto a gente evoluiu nessa área de defesa a partir da chegada dessa indústria. Quero cumprimentar também os nossos comandantes, o almirante Léo Ferreira, da Marinha, o general Vilas Boas, do Exército, o tenente brigadeiro do Ar Rossato, da Aeronáutica, o general de Exército Zé Carlos Denardi, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, criação já nossa no Ministério, nossa não minha, no Ministério da Defesa, a doutora Eva Chiavon, que é secretária-geral do Ministério da Defesa, e em nome dos comandantes, quero cumprimentar todos os militares aqui presentes, em nome da doutora Eva, todos os funcionários civis do nosso Ministério.
Senhor ministro, me perdoe, Vossa Excelência, Eu queria sugerir, presidente, que os nossos comandantes das Forças Armadas pudessem se assentar à mesa juntamente com o
nosso ministro. Uma excelente sugestão.
Pela honra que nós estamos tendo de receber aqui os comandantes da Aeronáutica, do Exército, da Marinha. Se Vossa Excelência assim entender.
Claro, uma excelente sugestão. Por favor.
Vossa Excelência que pudesse estar na companhia do nosso ministro.
Claro.
Eu para cuidar.
É um prazer.
Eu só para cuidar dos ciúmes internos, pediria então que se colocasse mais duas cadeiras para o general Denardi do Estado-Maior e a doutora Eva, que são os cinco em linha que representam a...
Sugestão muito bem aceita, ministro. Por favor.
Desculpe, mas eu acho que...
Não, está correto. Ontem lá na Câmara
muito
foi assim
lembrado,
também.
Muito bem lembrado, senador Ferraz.
Não é todo dia que nós temos aqui...
Doutora Eva está convocada a sentar à mesa.
Doutora Eva,
por favor.
É isso aí, doutora Eva, por
sua
favor.
Presença é indispensável.
Ela cuida do orçamento, então é indispensável.
Aliás, eu queria dizer a Vossa Excelência, ministro, que as forças têm uma excelente assessoria parlamentar, sempre presente, sempre vigilante, sempre colaborando com os trabalhos da nossa comissão. Quero aproveitar a ocasião para, na sua presença e na presença dos comandantes, fazer um elogio que exprime o consenso da nossa posição, a nossa comissão, a assessoria parlamentar.
Bom, cumprimentar todos os senhores e senhoras senadores e senadoras, a imprensa, aos funcionários aqui dessa comissão do Senado. Eu queria, senador, começar fazendo uma... Vou tentar ser uma breve exposição para deixar o tempo mais para as perguntas, para chegar no desejo dos parlamentares. Então, o próximo, por favor. Bom, aí é só o organograma do Ministério da Defesa, criação ainda no governo do presidente Fernando Henrique, estamos com 15 anos de existência, foi... em 1999, e eu diria que a própria criação do Ministério, senador, já apontava a importância que a sociedade brasileira dá a esse item da defesa e nos colocou a criação nos moldes do que acontece em qualquer grande democracia do mundo. É assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, o mundo inteiro se organiza dessa forma. Nós ainda estamos na forma antiga de três ministérios por cada força. Então, essa estrutura, basicamente, é o Ministério com seu gabinete, a Secretaria-Geral com as suas atribuições, dentre elas, cuidar da Secretaria de Produtos de Defesa e também do Orçamento, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, também com sua área estratégica, sua área de logística, e todas as o comando das operações conjuntas das forças. E evidente, apesar de que no organograma está dando a impressão, eles na verdade são em linha. A Secretaria-Geral, o Estado-Maior Conjunto e evidentemente os três comandantes das forças, eu diria que nós estamos numa linha de cinco caixinhas que representam a nossa estrutura. Aqui nesse slide eu estou tentando mostrar o tamanho, a dimensão do próprio... Ministério, essa primeira quadra, 1.366, é o número de funcionários civis e militares que trabalham, eu diria, na estrutura central do Ministério da Defesa, e embaixo o quadro são os efetivos das Forças Armadas. Nós temos 342.738 homens e mulheres na ativa e inativos 148.309, perfazendo um total de próximo de 500 mil, dos ministérios com maior contingente. Mais adiante nós vamos ver o número também de pensionistas que nós separamos, porque inativo é uma condição e pensionista, evidentemente, é outra condição. O próximo. Bom, aqui é só mais uma em outro formato, e aí nós incluímos também os anistiados, porque as três forças têm também, em função da lei da anistia, militares anistiados. E aí é só uma demonstração, evidentemente o Exército, que é a força terrestre, eu diria, de maior capilaridade e de maior presença, porque é a força para a ocupação, é claro que ela tem basicamente metade do contingente total das três forças, de 350 a 170 mil são do Exército. Próximo, essa é a missão constitucional do Ministério da Defesa, coordenar o esforço integrado, visando a garantia da soberania, dos poderes, da lei e da ordem, do patrimônio nacional e a salvaguarda dos interesses nacionais e o incremento da inserção do Brasil no cenário internacional. E aqui eu abro um parênteses que talvez fosse desnecessário numa comissão de relações exteriores e defesa para insistir até repetindo o que o senador Luiz já colocou, que nós, por sermos um país de paz, historicamente, não temos nenhum condão imperialista, não termos problemas com o nosso vizinho, é comum a pergunta, e para quê um submarino de propulsão nuclear? E para quê um caça? E os números são grandes, altos, porque em defesa, toda vez que você vai falar, eu vou mostrar os números, cada investimento, o programa de submarinos são 30 bilhões, o dos caças roda em torno de 20 bilhões, e por aí vai, porque são equipamentos extremamente de altíssimo conteúdo de tecnologia embarcada e, portanto, são profundamente caros. E eu insisto em repetir, aqui não se trata de se preparar para a guerra, se trata de preparar para a paz. Hoje o conceito moderno é de dissuasão e, portanto, nós temos aí patrimônios naturais incomensuráveis, nós somos dos melhores em patrimônio, temos aí 8.500 quilômetros de costa com o pré-sal, com um potencial econômico enorme e, portanto, nós não podemos nos desguarnecer, a palavra eu diria que é essa. Então, não queremos ir para a briga, mas precisamos que os vizinhos ou todos saibam que estamos aqui. E eu cito um exemplo de um sofrimento que foi para o povo argentino, sem entrar no mérito diplomático de Ilhas Malvinas, é que se a Argentina tivesse, naquela época, um submarino de propulsão nuclear, seguramente o resultado, não sei se não seria o mesmo, mas seguramente não seria tão rapidamente... Ou talvez até... Exatamente. Porque você não chama para briga quem você acha que é do seu tópico, como a gente diz na rua. E quando você sabe que o cidadão é mais fraquinho, você fica mais corajoso para ir para lá. Então, essa é a missão do Ministério, eu queria insistir e até dizer uma coisa, todo mundo sabe da minha trajetória política, fui 12 anos deputado federal, 4 ministro do presidente Lula e 8 anos governador e conseguimos eleger o nosso sucessor. Então, o senso comum, quando a presidenta Dilma montava seu segundo governo, é que eu poderia fazer a escolha que quisesse. E eu fiz a escolha que quis perante ela, e efetivamente fui eu que escolhi, não foi uma designação, foi um pedido meu de vir para o Ministério da Defesa, primeiro pelo que eu descortino de investimento nessa área de tecnologia, o que, que ele pode trazer para nós. Segundo, pela importância. Terceiro, pela admiração. Eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, sem ter nenhum militar na família, por apreço e respeito às forças, por entender que o Itamaraty e as forças são duas grandes escolas, mais do que centenárias, de formação de quadro na nação brasileira. Então, eu vim porque gosto, fui agora representando a presidenta Dilma na comemoração dos 70 anos do dia da vitória da Rússia, e realmente eu sou empolgado de ver uma parada tão bem organizada, um desfile militar daquela qualidade, é algo que eu acho fantástico. O general Vilas Boas fica me olhando, porque ele... Era mais ainda bonito. Bom, eu acho que eu vou no da China, no dia 3 de setembro, não sei se vai ser igual. Mas então, eu estou dizendo que eu estou aqui realmente porque quero, como missão delegada da presidenta, mas por escolha também. O próximo. Aqui é só a evolução institucional, a criação em 1999. Óbvio que isso foi fruto de muito diálogo entre civis e militares, toda a concepção. Havia uma cultura diferenciada, então, para você... eu digo sempre que a palavra-chave hoje, Aloysio, é interoperabilidade, porque eles são trigêmeos, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, mas trigêmeos ciumentos. Se não fizer igual para os três, dá uma briga danada. Então, a interoperabilidade, que é a palavra-chave hoje de qualquer operação de defesa, você não faz nada com uma força exclusivamente, eu diria que é, e aí é a tarefa do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Depois nós demos um outro grande passo na definição do nosso entorno estratégico, que evidentemente é o nosso entorno América do Sul. E 2008 eu diria que foi um grande momento, foi conduzido à época pelo ministro Nelson Jobim, que foi, depois de amplas discussões, a gente finalmente ter um documento da sociedade brasileira que define rumos para o que ela quer na defesa nacional. Esse documento foi extremamente bem recebido nas forças, exatamente porque, pela primeira vez, a sociedade disse às forças o que, que pensa sobre, o que, que quer, e, ou seja, que as forças estão incluídas nos anseios nacionais, que fazem parte desse esforço desenvolvimentista e de justiça social que a gente faz. Então, esse documento, inclusive, é claro, é sempre dado conhecimento, é colocado para o Congresso Nacional, e nós estamos exatamente no quadriênio preparando a revisão de todo esse documento, a estratégia política e o livro branco da defesa. Eu quero, inclusive, dizer que dentro do grupo de trabalho tem a prevista, não sei se já está designada, a representação da Comissão de Relações Exteriores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque eu considero que são documentos estratégicos, são vários ministérios, e, evidente, estamos fazendo diálogo, já começamos, estamos fazendo diálogo com as universidades, e eu até convoco, ou convido, aliás, vocês é que me convocam, eu convido, mas eu convido a comissão a se debruçar, porque eu acho que é um documento fundamental e ele é muito bem recebido, inclusive nos outros países. Quando a gente chega com o livro branco, que é um diagnóstico de tudo que a gente tem na área de defesa, é um sinal, tanto que o livro, o nome é livro branco, porque é o conceito de branco da paz e, portanto, é a apresentação daquilo que nós estamos abrindo, o que nós estamos e, portanto, estamos nos preparando para a guerra.